1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos meditar num texto que ele fala sobre alegria. A alegria, ela é importante na nossa vida. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre alegria. Os irmãos aqui no templo, também os irmãos que estão em casa, o Henrique, a Viviane que não pôde vir hoje, eles que cuidam da transmissão do culto, mas eles estão ouvindo lá. Que Deus abençoe eles, em nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo de número 12. Nós vamos meditar nesse texto sagrado. Glória a Jesus. Nós queremos também dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam. Talvez você que está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo aqui à casa do Senhor, segunda ou terceira vez. Nós não pedimos para ninguém ficar de pé, para não constranger as pessoas. Mas todos são bem-vindos. Amém, igreja?
Amém.
Todos são bem-vindos, queridos. Glória a Deus. Vamos ler? Vamos lá. Versículo 12 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz a palavra de Deus assim, ó. Presta bem atenção para você entender o texto. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. De que jeito nós devemos viver, irmãos? Viver em paz uns com os outros. Isso aqui é relacionamento. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Não é um grupo só. Para com? Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. No meio de tudo isso aqui, o que nós devemos fazer? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, depois de ler um texto desse aqui, a gente não precisa nem pregar. Se você ler esse texto 10 vezes e você ficar analisando a separação das frases, não precisa pregar. Então nós vamos fazer aqui um comentário com os irmãos sobre esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola à igreja de Tessalônica, ele roga aqueles irmãos que eles deveriam praticar a honra e eles deviam ter apreço no coração deles por aquelas pessoas que trabalham. O que é ter apreço? É considerar. Nós devemos ter consideração, amém, irmãos? Enquanto você está sentadinho ouvindo essa pregação, tem uma equipe ali trabalhando no fundo, ó, zelando da área técnica. Nós acabamos de celebrar o Senhor agora, com cânticos. Esses irmãos, eles estavam fazendo o trabalho deles, o ministério deles. O Gustavo estava na bateria ali assim, não estava? E batendo os instrumentos, uma harmonia instrumental, uma harmonia de voz. Ninguém pega uma harmonia assim do dia para a noite. Já pensou se nós reunir agora para cantar, eu e você, Fabiano? Que Deus tenha misericórdia de nós dois, né? E das demais pessoas, né? Então, para se chegar a isso, houve o que, irmãos? Dedicação. Houve empenho. Houve horas de ensaio. Houve, teve irmãos que veio para a igreja sem janta, tocar, cantar. Líderes de células trabalham o dia todo, correndo. Ele chega em casa rapidinho na hora do almoço e ele vai preparar a palavra, porque ele tem que ministrar na célula. Demais obreiros que cuidam da igreja, na área, estacionamento, 6:30, no domingo eles estão chegando para organizar tudo. A igreja é aberta, esses irmãos trabalham, eles cuidam, zelam. Aqui na igreja tem um irmão, o irmão Josuézinho, eu não, nem sei se ele veio hoje, mas ninguém aqui nessa igreja sabe, está ali, ele é tão pequenininho que eu não estava vendo ele. Amém, José? Fique em pé, José, por favor. Mas levanta de pontinha de pé para o povo te ver. Olha lá. Amém? Não tem aqui nessa igreja, irmãos, eu desafio, não tem aqui nessa igreja ninguém que alinhe essas cadeiras aqui perfeitamente igual o irmão Josuézinho. Sabia? As irmãs vêm aqui na terça, elas lavam essa igreja, limpam. Quem que organiza essas cadeiras? É o Josué. O irmão Josuézinho vem, ele alinha tudo. Quando eu chego terça-feira, a minha esposa até brinca comigo, fala, amor, você parece que em casa não liga muito. Mas na igreja, você gosta de ver tudo alinhadinho. Eu falei, amor, é que o meu trabalho, meu ministério, minha alma pastoral está apegada àquilo que Deus me colocou para fazer. Quando eu chego na igreja, então eu bato o olho e eu vejo uma coisa que está fora e o que não está. Terça-feira eu chego aqui, quando as irmãs limpam, e eu olho, está tudo alinhadinho. Eu sei que foi o Josuézinho que alinhou. A gente conhece, irmãos, a gente presta atenção em tudo, tudo. Você chega aqui, querido, você vê imediatamente quando o teu carro passa, cruzou a linha do portão, que vocês olham para lá, o que, que vocês vê? Hã? Tá lá, irmão. Irmão Nelson, irmão Claudinei. Tem uns irmãos, às vezes, por falta de saber, vai estacionar no outro lugar. É ali. Então, não se irrite. Amém? Agradeça. Por quê? Mas por que isso, pastor? Porque nós queremos ver as coisas organizadas, alinhadinho, bem feito. Então, esses irmãos têm que ter apreço. Precisamos honrar. Tem que honrar a música. Os irmãos, todos da cantina. Molecada, jovens, que vai no banheiro e fica lá batendo papo. e no espelho. De vez em quando sai lá no Face, lá. A gente olha, ó, o banheiro, eu conheço o banheiro da igreja. Deus é tremendo, amém? Então a gente sabe, queridos, vai no banheiro. Então, aí chega lá um obreiro, ô, meus jovens, vamos para a igreja, para dentro. Então, irmãos, é irmãos que estão trabalhando, eles precisam ser respeitados. A Bíblia fala, nós acabamos de ler, que nós temos que ter apreço por esses irmãos. Irmãos que lideram, amém, queridos? Tudo isso deve ser feito com amor. Com amor. A palavra de Deus está dizendo aqui que deve ser tratado com amor. Veja o versículo 13, diz assim, ó: Os que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Não é um amor simples, não. Ó. A Bíblia está dizendo, versículo 13, que é com máxima consideração. Irmãos, isso aqui é tão honroso. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Porque isso aqui é cuidar das coisas santificadas ao Senhor. Que tem aqui é santificado ao Senhor. Qualquer instrumento dessa igreja, desde as talheres que estão na cozinha, que está lá no armário, na cozinha da quadra, tudo isso aqui é santificado a Jesus. É pecado tratar de qualquer jeito. Então essas pessoas são orientadas a tratar com muito amor. Muito amor e cuidado. E que a igreja, todos nós, devemos ter máxima consideração, todos. Então, é bíblico que nós tratemos com amor, com máxima consideração. E aí o apóstolo Paulo termina o versículo 13, falando o seguinte: vivei em paz uns com os outros. Viver em paz uns com os outros. Bom, a gente tem que abreviar o tempo, porque o nosso tempo é contado. Mas só essa frase aqui, viver em paz uns com os outros, nós podíamos fazer uma bela de uma pregação. Porque viver em paz com todo mundo nem sempre é fácil. Porque tem gente, irmãos, que trabalha sorrindo, é gostoso ficar perto deles. Mas tem gente que trabalha com a cara feia, né? Fica bravo. Parece que à noite as coisas não foram boas. Está meio assim emburrado. E o camarada está num temperamento assim, áspero, forte. Então, mas a Bíblia está mandando viver em paz, né? E aí você tem que 100% crente. Você tem que, ó, ter fé, amor, paciência. Então, queridos irmãos, promover a paz. Deve promover a paz. Todos os irmãos que trabalham na igreja precisa estar preparados para realizar o que faz. Irmãos, quarta-feira não foi eu que preguei aqui. Eu estava administrando algumas coisas do seminário, mas na hora que terminou o louvor, eu subi na sala de aula das crianças. A gente tem que administrar as coisas. E eu subi. Quando eu subi na sala de aula, então eu fui classe por classe. Aí eu cheguei numa salinha lá, tem três fases de criança, a fase do meio lá. Tem os pequenininhos, a outra fase e os maiorzinhos. Então eu estava na fase do meio lá. Meu Deus do céu, Jeová tem misericórdia. Tinha uns meninos lá que olha, e eu falei, eu vou orar mais para os professores. Eu vou orar mais para os professores, irmãos. Verdade. E agora, queridos, eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu conheço pessoas que não vão ao culto porque a criança domina o pai e a mãe. A criança manda no pai e na mãe. Que Deus tenha misericórdia. E conheço, graças a Deus, pessoas que mesmo as crianças na fase, eu nem nem sei se é certa essa palavra que eu vou falar, na fase energética. Porque criança tem energia, hein, gente? Que Deus tenha misericórdia. Tem energia, tem gás. O menino, olha, Deus dá glória, é mais rápido que um relâmpago. Então é o seguinte, mas esses pais estão de parabéns porque eles trazem os filhos na igreja. Esses pais não deixam eles em casa. E fala, meu filho, você vai para a igreja, rindo, chorando, dando glória a Deus ou pedindo misericórdia. Você vai para a igreja e tem que fazer isso mesmo. Meus filhos foram criados em pé de banco de igreja. Dormia debaixo das cadeiras, não tem problema não. É melhor você dormir aqui do que ficar lá vendo coiseira em televisão e ficar aí apertando coisas que não deve. Muito bem. Traz essas crianças para a igreja. Aí chega aqui, olha agora vocês como está. Escuta. Vocês estão escutando um chiadinho? O professor está lá. Irmãos, quarta-feira, eu com a fase do meio, eu ajoelhei no cantinho da mesa assim, eu ia falar, o menino não deixava. Aí eu falei assim, nossa, mas você é lindo, cara. Aí ele regalou o olhinho assim em mim, chamou a atenção dele, né? Eu tinha que mexer com a psicologia dele. Eu falei, menino, como você é lindo! Eu falei, estende a sua mão para mim. Aí quando eu falei isso, eu chamei a atenção do menino. Eu falei, ah, ele sentiu o cara. Aí todo mundo ficou, aí parou todo mundo. Eu falei, ó, Jesus ama vocês. Ó, o tio já está ajoelhado já. Faz assim com a mãozinha. A mãe Mirella estava lá cuidando deles. Aí eles estenderam a mãozinha. Falei, agora nós vamos orar. A hora que eu fui orar, a menininha falou assim, pastor, tem que orar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para o titio. É para orar para os cachorrinhos e para os passarinhos também. Eu falei, tá bom então, o tio vai orar também. Aí o outro falou lá no canto assim, o pastor, e ora mesmo para não ter briga lá em casa. Então vamos orar. Aí eu ia orar, aí o outro lembrava de outra coisa. Eu falei, Jesus, como lidar com essas crianças, gente? Eu falei, então tá bom, nós vamos orar para tudo quanto é coisa agora. Aí eu orei com eles, abençoei eles. Depois eu fui na outra classe dos menorzinhos, que estava a irmã Edna cuidando, e outra irmã. E na classe dos maiores, que estava a Larissa e o Juliano dando aula para eles.
Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque tem uma equipe que cuida deles. A gente tem que ter apreço por esses irmãos. A gente tem que amar, irmãos. Tem que considerar as pessoas que trabalham, ter respeito. Amém?
Amém.
Ser honrados. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, diante de Deus, diante dessa palavra, eu quero assim transmitir de coração um abraço no nome do Senhor Jesus apertado a toda essa equipe, esses irmãos que trabalham, que cuidam, que dedicam. Olha, queridos, outro dia nós ministramos aqui sobre o galardão. Então, o teu galardão, você vai receber do Senhor. Amém? E procure manter a paz no meio desse trabalho todo. Mantenha a paz no teu coração. Mantenha a paz. Mantenha a paz. Nem tudo vai sair 100% certinho, 100%. Mas se sair 88% a 98%, glorifica, porque você procurou fazer o melhor. Entendeu, queridos? Então, procure viver essa paz. Amados, nós devemos, a Bíblia ensina aqui que nós devemos exortar com amor, admoestar os insubmissos, e a Bíblia diz que nós devemos consolar os desanimados. Então, talvez você está aqui hoje e você está meio cansado, desanimado. Em forma geral, você está cansado do Brasil, da política brasileira, você está cansado até do clube de futebol que você torce, e você está cansado, às vezes, com a tua família, com o teu casamento, com o teu trabalho, né? Enfim, existe uma série de coisas que você é envolvido emocionalmente, e suas emoções, ela é envolvida uma série de coisas. Tem muita coisa que envolve as tuas emoções. Nesse auditório aqui pode ter pessoas que ao sair de casa foi ofendido por uma palavra da família. E o teu coração se machucou, se feriu. Então um desânimo quer bater em você. Mas qual é a recomendação bíblica? Que o Senhor, com a graça que Ele nos dá, é que nós devemos consolar uns aos outros. Tratar em amor, viver em paz, perdoar, viver de forma de um bom relacionamento. Um bom relacionamento, amém, irmão?
Amém.
Então fala para o teu irmão, você é uma bênção na minha vida. Pode falar para ele, fala. Você é uma bênção, ô Jesus, você é uma bênção, irmão. Mesmo que essa cara linda tu, você é uma bênção. Amém? Então é assim, viver isso. Em nome de Jesus. Concluindo esse primeiro tópico da pregação, o versículo 15 diz que nós devemos evitar que alguém de nós retribua o mal por mal. Irmãos, se o camarada está perto de você, ele está com a cara tão fechada, tão feia, tão brava assim, você vê, você está percebendo que o ambiente está ficando muito sério, né? Pelo menos você dá um sorrisinho para temperar o ambiente. Você não pode tratar mal por mal. Existe um provérbio muito simples, que dois bicudos não se beijam. Cara feia com cara feia é mal por mal, filho. É fogo por fogo, dente por dente, tem misericórdia. Então, seja você uma bênção, põe um sorriso no teu rosto,
tampera o ambiente. Ah, não vou cumprimentar aquela irmã, não. Deus me livre. Só a olhada dela me derruba por terra. Que não, põe um sorriso. Aliás, você sorrindo, você é muito mais bonito. Por exemplo, quando eu era menino, irmãos, nem todo mundo podia rir, sabia? Mas por que não podia? Porque tinha gente que só tinha os dois molares, os dois caninos aqui. Irmãos, a nossa geração, ela é uma geração bonita. Nós temos hoje, na área de odontologia, os dentistas, rapaz, eles modelam os dentes, faz clareamento, lindo. Todo mundo dá risada aqui agora para mim. Aí, ó, vocês. Irmão, e hoje todo mundo pode rir. Tem alguém aqui que não tem dente na boca, por favor? Se você não abrir a boca, eu vou pensar que você não tem. Aí, ó, todo mundo rindo, todo mundo tem dentinho na boca. Então você pode rir. Mas quando eu era criança, irmãos, tinha pessoa que ria. Mas sabe como elas faziam? Elas ponhavam a mão assim, ó. Naquela época, irmãos, eu sou um moço novo ainda. Mas quando eu tinha 8, 9, 10 anos, isso há 40 anos atrás, era muito difícil o dentista. Muito difícil o dentista. O povo sofria de dor de dente. E eu já cheguei em muitas casas que a pessoa estava com lenço aqui, ó. Quem lembra disso? Levanta a mão. Aleluia, aí, ó. Que aconteceu, irmão? Misericórdia. Que aconteceu? Misericórdia. Aí, esse trem aqui está inflamado. E os outros dentes? Caiu. Fazia bochecha com álcool, com batata. Fazia um monte de coisa, irmã. Carrama de batata. O povo não tinha dentista. Até para rir era mais dificuldade. Tem que pôr a mão na boca. Agora hoje não, queridos. Então, ó. Você, querido. Você, amado. Você hoje é diferente. Nossa geração, uma geração que ela pode fazer diferença, amém? Amém? E o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. O povo de Deus é alegre. O povo de Deus é feliz. O povo de Deus é abençoado. Agora eu vou entrar no tema da pregação, que é a alegria. Então, se nós praticarmos tudo isso aqui que eu acabei de introduzir aos irmãos, né? Tratar com apreço, tratar cada irmão com amor, viver em paz, pôr um sorriso no rosto, de forma agradável, abençoar, irmãos, é o nosso dever como filhos de Deus, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, fazer a diferença na nossa geração. Ó, seriedade não significa santidade. Tem gente que confunde seriedade com cara feia. Cara feia é gente emburrada. Entendeu, irmão? Oh, não pode nem rir na igreja, hein, pastor? Quem falou isso para você? Você acha que igreja é lugar de chorar? Isso aqui não é velório. Lugar de alegria. A igreja é um lugar de alegria. É lugar de louvar o Senhor. Depois de tudo isso, o versículo 16 de 1 Tessalonicenses 5,16, a Bíblia fala: regozijai-vos sempre, sempre, continuamente. Regozijar, alegria. Fala para o teu irmão: se alegra. Alegria, irmãos. Os irmãos sabem que a alegria, ela produz em nós, irmãos,
saúde, alegria produz em nós ânimo. Alegria era melhor a autoestima. Ô irmãos, mas como é difícil você viver perto de uma pessoa triste, hein? Aquela cara feia, fechada, triste. Pelo amor de Deus, gente. A gente até ora, fala, senhor, volta logo, porque ó, é difícil, irmãos. Então você precisa se alegrar um pouco. Você precisa botar um sorriso no rosto, valorizar a tua casa, valorizar a sua família, valorizar o irmão que está perto de você. Ô querida, ô irmã, põe um sorriso aí para esse maridão que Deus te deu. Esse homem chega em casa, ele precisa ver você sorrindo. Se ele chegar em casa e ver você com a mão esquerda numa vassoura e a outra com a panela erguida assim, ele vai voltar de face para trás. Aquela cara feia, pelo amor de Deus, não faça isso. Tenha paz no teu coração, se alegre na igreja, no trabalho. Lá no teu trabalho é um lugar que você deve abençoar, amém? Seja abençoador, querido. Olha, nós devemos então nos regozijar, nós devemos orar sem cessar sempre. E a Bíblia fala no versículo 18 que nós devemos ser agradecidos. Tenha gratidão no teu coração. Irmãos, olha, a Bíblia diz assim, que nós devemos ser agradecidos e nós devemos deleitar no Senhor. Se nós tivermos um coração agradecido, o nosso coração se deleitando em Deus, se nós nos regozijarmos no Senhor, amados irmãos, o Senhor, queridos, se agradará, Ele receberá as nossas ofertas de louvor, de adoração, e tudo isso, meus amados irmãos, vai nos proporcionar bênção. Amém, queridos? Amém. Tudo isso vai nos proporcionar bênção para a nossa vida. Então, meu amado e meu querido, nessa noite, em nome de Jesus, coloca todas essas coisas no teu coração. Se alegre em Deus. Uma das coisas que os cristãos devem ter no seu coração é a alegria de estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, ele diz aos irmãos que trabalhavam, ele diz assim, ó, a ti, fiel companheiro de jugo, também te peço que as auxilies juntamente, pois juntamente se esforçam comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ó, cujos nomes se encontram no livro da vida. A ti te peço que faça o quê? Versículo 4. Põe o versículo 4 de Filipenses 4 aí. O que tem que fazer? Alegrai-vos sempre no Senhor. Se alegre. O povo precisa se alegrar no Senhor. Outra vez, ele recomenda aqui, ó, além de uma alegria já proposta, ele recomenda de novo, outra vez vocês devem se alegrar. Se alegrem. Amém, irmão?
Amém.
Se alegrem no Senhor. Você não tem que viver fechado, trunfado. Não, tira essas coisas do teu caminho. Tira essas coisas do teu coração, se alegre em Deus, louve ao Senhor, bendiga o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos, o capítulo 10 de Lucas, vou andar um pouco rápido aqui para mim concluir o sermão. O capítulo 10 de Lucas, a Bíblia fala assim, irmãos, que aqueles homens, eles foram fazer a missão que Jesus mandou eles fazer. E quando eles regressaram, da missão que eles estavam fazendo, eles muito alegres,
Porque durante a missão que eles estavam fazendo, eles viram curas, eles viram sinais, eles viram demônios, espíritos malignos serem expulsos. Eles viram pessoas perturbadas serem libertas. E aí os discípulos, eles voltaram todos felizes. E eles chegaram e foram dar o relatório para Jesus. E eles então foram fazer o relatório para o Senhor. A Bíblia fala no versículo 17 que ao regressarem aqueles 70, a Bíblia fala assim, ó, versículo 17, possuídos do quê? De alegria. Eles estavam possuídos de alegria por fazer a obra de Deus. Possuídos, o que estava possuindo os discípulos? Alegria. Eles estavam possuídos por alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. E aí Jesus faz uma declaração no versículo 18, né? Ele viu Satanás cair do céu e ele declara a autoridade dele que ele deu àqueles discípulos, e agora essa autoridade que é dada à igreja, a autoridade que é dada a você, para você exercer o trabalho na casa de Deus, a autoridade que entregada àqueles que submetem a Jesus, para fazer a vontade de Deus, e propagar a palavra, o Evangelho, e trabalhar em prol do Evangelho. A casa de Deus tem muito trabalho, diversidades de ministérios e trabalhos. Então, querido, veja que Jesus te deu autoridade naquela área. Eu nunca vou tocar uma guitarra igual esses meninos daqui tocam. E Deus tem autoridade para eles fazer. Amém? Quem que vai fazer uma comida aqui igual a irmã Wanda, gente? A autoridade dela é na cozinha. Ela tem a supremacia desse dom. Irmão Fernando que está ali, ó, meu amigo querido, né, canta. Outro dia eu fui no casamento e falei para eles, eu falei, eu acho que pregar é mais fácil que cantar, porque vocês fazem umas coisas aí. Irmãos, é o dom. Entendeu? Deus deu autoridade para ele fazer aquilo ali e cantar. Então, se alegre. Aqueles discípulos, possuídos de alegria, relataram tudo isso a Jesus, e Jesus diz: olha, eu vos dei autoridade para isso. Então Deus deu autoridade para cada um de vocês aqui exercer esses ministérios, que nós citamos aqui, todos esses ministérios, esses trabalhos que é feito na igreja. Aí, querido, uma recomendação que Jesus fala, no versículo 20 de Lucas 10, ele diz assim, ó: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos só vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito lá no céu, no livro da vida. O teu nome está no livro da vida. Você se alegra com isso? Ô, irmãos, quando um rico demais morre e o herdeiro, ele às vezes não sabe se chora, que Deus tenha misericórdia. E do outro lado, se ele ri. Como diz um pastor amigo meu, foi num velório, o homem para chorar ele abria a boca. Para rir, ele fazia. Aí ele falou: por que a hora que você ri, você faz desse jeito? É porque nessa hora eu não posso expressar totalmente a minha alegria. Porque o cara que morreu era rico demais, a herança era dele. Ele lembrava do cara, a emoção vinha do choro. Ele lembrava da herança. Ele põe a mão na boca. Porque, irmão, é realidade.
Agora você é um filho de Deus, querido. O teu nome está lá, você é herdeiro. Você é herdeiro do que, irmão? De um novo céu, uma nova terra. Bem-aventurado aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida. Você está entendendo, irmão? Você anda com Jesus, teu nome está escrito no livro da vida. Você tem herança do céu, então se alegre. Se alegre em Deus. Tenha alegria por fazer parte do reino de Deus, por trabalhar pelo reino de Deus, por promover o reino de Deus, por fazer parte desse exército, pelo teu nome está escrito, por você ser um celebrante da graça de Cristo, por você estar envolvido com coisas santas. Você pode dar um glória a Deus? Então, essa segunda parte eu quero encerrar de pé. Fique em pé. Abram as vossas Bíblias no Salmo 100. Salmo 100, aleluia. Salmo de número 100. Salmo de número 100. A Bíblia, no Salmo de número 100. A Bíblia fala no Salmo de número 100, aonde diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Diga, todas as terras. Versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Você tem que cantar, irmão. Você canta, filho. Não precisa ser no grupo de louvor. E eu não posso cantar no grupo de louvor porque eu estrago tudo. Mas eu canto em casa, irmãos. Eu canto em casa e não muito perto da esposa, porque ele vem gravar menos. Mas tem que cantar. Quanto tempo faz que você não canta um hino na tua casa? A minha esposa canta. Tem dia que eu chego em casa, está lavando a roupa, a loucinha dela, ela está lá cantando. Não naqueles dias, mas nos dias certos. Ela está cantando. Irmãos, tem que cantar. Você precisa celebrar. Lá na tua casa, põe um hino de louvor. Adore a Deus. Você vai viajar no carro, põe um hino de louvor a Deus. Você está trabalhando, se você pode ouvir um sonzinho, um foninho de ouvido do lado esquerdo, põe lá um sonzinho e vai louvando Jesus, vai batendo o pezinho para Jesus. Você é um levita de Deus. Nós somos sacerdotes da casa de Deus. Então, celebre, sirva, apresente diante dele com cântico. O versículo 3 fala: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quem te fez? Você é feliz com você? Com você mesmo? Você tem que ser feliz com você, te aceitar. Foi Deus que me fez assim. Olha como Deus fez eu. Nariz vermelhinho. Cabelinho arrepiado. Tem que usar gel. Aceite você. Quando eu era menina, adolescente, irmão, não gostava meu cabelo de jeito nenhum. Meu Deus, eu abro isso e falo, credo, que coisa horrível. Eu não me aceitava. Depois que eu me converti, que Jesus entrou no meu coração, eu mudei. Eu comecei a achar eu até mais bonito. Eu estou falando a verdade. Sabe por quê, irmãos? Eu fui lendo a Bíblia, eu fui compreendendo o seguinte. Irmão, nós somos imagem de Deus, nós somos feitura de Deus, somos filhos de Deus, foi Deus que nos fez, nos criou. Olha, Deus nos fez assim, eu tenho a voz fanhosa, foi Deus que me deu. Eu vou ser infeliz? que é isso, meu filho? Dá glória a Deus pelo nariz que você tem. Se ele é grande, se ele é pequeno, sei lá, o que você acha demais aí? Glorifica a Deus! E se você não tivesse nariz, fosse tudo retinho? Você já pensou, irmão? Com todo respeito, uma moça comprou uma peça íntima para aumentar o bumbum, que ela não tinha. Ela falou, precisa aumentar esse negócio. Ela estava infeliz com o bumbum dela. Ela falou, eu não sei, Deus tirou de mim e deu para o outro. Falou para a mãe dela, falou, mãe, olha, eu não tenho nada, isso aqui parece uma tábua. Tirou de mim e deu para outra, tem uns que estão sobrando, mãe. Filho, glória a Deus. Seja feliz, amém? Você não pode ficar amargurado com essas coisas no coração, não. Continuando a leitura, dele somos, nós somos dele, nós somos suas ovelhas, ele é o teu pastor, querido. No versículo 4, o Salmo 100 fala, entra pelas suas portas, entre pelos portais adorando a Deus, aleluia! Glorifica, amor, você tem que entrar nos portais de Deus. Agora você vai entrar lá no portal de Deus com a cara feia. Deus, o Senhor não me deu bumbum. O Senhor não me deu nariz bonito. Meu cabelo é arrepiado. Que isso, irmão? Você quer morrer? Quem quer morrer aqui? Tem alguém aqui que quer morrer? Você vive reclamando, chorando. Tudo é feio para você. Nada tá bom. Irmãozinho. Entra na presença de Deus. Fala, Senhor, obrigado pela vida, por esse nariz, por esse cabelo, por tudo. Glorifica a Deus, rapaz. Amém, gente?
Amém.
Concluindo, versículo 5. Porque o Senhor é bom. Deus é o que, irmão? Sua misericórdia é para sempre, é de geração em geração, é a sua fidelidade. Deus é fiel com você, rapaz. Então você trabalha, você dedica, você luta, você é uma pessoa que recebeu de Jesus autoridade para ministrar, para abençoar nas áreas que você foi chamado. Deus te fez assim, do jeitinho que você é, feinho, bonitinho, assim, tá. Então você é assim. Levanta a tua cabeça, meu filho, glorifica a Deus. Não deixa a revolta dominar a tua vida. Não deixa nada ficar revoltando teu coração, porque isso daí te traz enfermidade. Tristeza traz doença, depressão, viver angustiado. Irmãos, eu fico olhando uns menininhos aí com 14 anos. Irmãos, eu dá vontade, tem hora, catar assim, falar, menino, vem aqui que eu vou catar o seio, nós vai ter um... Você vê menino com 14 anos já chorando desesperado por causa de uma menina, gente. Tem misericórdia, Jesus. O que é isso? O pastor está meio depressivo. Mas por que ele está depressivo, irmã? Ele não está bem com a namoradinha dele. Com 14 anos? Você já está nesse desespero, criatura? Pelo amor de Deus! Levantar a cabeça, ser grato a Deus, amém?
Amém?
Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo Deus é?
Bom.
Em todo tempo Deus é fiel. Em todo tempo Deus é?
Bom.
Então, agradeço. Vocês estão sorrindo, vocês estão mais bonitos que a hora que vocês chegaram. Já tem bastante gente sorrindo. Eu cheguei aqui, a hora que eu fui pregar, tinha umas pessoas que estavam com as caras fechadas. Estão rindo, a Carlinha que bonitinha. Estão rindo. Vocês têm que sorrir, irmãos. Amanhã, segunda-feira, pelo amor de Deus, gente, isso é pecado. Meu Deus do céu! Hoje é segunda-feira! Glória a Deus, meu filho! Hoje você dormiu até que hora, eu não sei. Vai trabalhar. Feliz, tem emprego. Chega lá, aí, patrãozão, beleza, tamo junto. Bora pra frente. Entendeu? Ela chega lá no serviço com aquela coisa, parece que está engasgado, negócio na goela. O patrão olha assim e fala, meu Deus, essa funcionária está... Não faz isso não, irmão. Vamos, gente, vamos mudar. Certinho? Alegria total, hein? Alegrai-vos sempre no Senhor. Levante as suas mãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é amor, é alegria e é paz. Se você tem o Espírito Santo, irmão, seus frutos devem te acompanhar. O amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a misericórdia do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, querido. Jesus hoje vai curar pessoas aqui, que chegou na igreja triste, carregando tristeza. Isso não te pertence, você vai jogar isso fora hoje. Você vai jogar essa tristeza fora. Essa coisa ruim que está dentro de você, irmão, não vai carregar isso mais não. Você vai se alegrar em Deus. Teu nome está no livro da vida. Você deve se alegrar no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos pela graça que o Senhor derramou sobre todos nós. Te agradecemos pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Te agradecemos por esse amor tão grande, por essa paz, por essa fé que o Senhor derramou. Aleluia! O Senhor viveu por nós, Jesus, autor e consumador da fé, essa fé que o Senhor colocou dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse amor. Obrigado pela palavra. Obrigado por toda a bondade do Senhor. Te damos graças pelos teus feitos, pelas tuas santas misericórdias e por todas as tuas bênçãos, todas as tuas bênçãos, Pai. Agora, Jesus, essa igreja é tua, esse povo é teu. Eu coloco como servo de Deus todos em tuas mãos. Guarda eles em teu nome, livra-os do mal, repreende as enfermidades, repreende toda a obra do mal, e que todos, todos sejam guardados debaixo do sangue de Jesus. E o Senhor seja glorificado na vida deles. O Senhor seja adorado na vida deles. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Abençoa os casais aqui, Senhor. Os filhos, os pais. Essas famílias sejam alegres. Abençoados. Continuamente. Eles cultuem o Senhor nos vossos lares. Em nome de Jesus. Quem concorda, dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Maravilha! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado.